A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 28 de agosto de 2020. É sexta-feira. No Mali tem que ser liderada por um civil. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet
www.voa.com.br. Levantando especulação sobre o seu estado de saúde, e agora foi revelado que sofre de colite ulcerosa. Abe tem 65 anos de idade e é o político japonês com mais tempo como primeiro-ministro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exortou ontem o eleitorado americano a votar pela sua reeleição em novembro, num discurso em que lançou fortes críticas ao seu opositor democrata, Joe Biden. Trump disse que as eleições vão decidir se vai continuar a defender o modo de vida americano ou se vai permitir que um movimento radical desmantele e destrua os Estados Unidos. O presidente falava nos jardins da Casa Branca no final da Convenção Nacional do Partido Republicano, que este ano foi em grande parte um evento virtual pela internet devido à pandemia do coronavírus. Falando durante cerca de 70 minutos, perante uma audiência de cerca de 1000 pessoas, Trump criticou também a China, que acusou de ter permitido que o coronavírus escapasse das suas fronteiras. A agenda de Joe Biden, disse Trump, é feita na China, enquanto a minha é feita nos Estados Unidos. Pouco antes do discurso do presidente, a campanha de Biden descreveu Trump como o presidente mais fraco que os Estados Unidos tiveram nas suas relações com a China. Centenas de pessoas manifestaram-se perto da Casa Branca, tocando música para tentar anular as palavras do presidente. Depois do discurso, registaram-se algumas escaramuças com a polícia. O senador republicano Rand Paul e a sua mulher foram acostados por manifestantes a gritarem quando deixavam a Casa Branca, mas não se registaram mais incidentes. Diplomatas ocidentais no Zimbábue expressaram profunda preocupação sobre a deterioração da crise política e económica no país e avisaram que a pandemia da Covid-19 não deve ser usada para limitar as liberdades dos cidadãos. Os embaixadores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Holanda, Noruega e Polónia disseram que as promessas iniciais do presidente Emmerson Mnangagwa tinham dado esperanças de se quebrar com o passado, mas depois detalham casos em que isso não aconteceu. É extremamente raro para diplomatas emitirem um comunicado conjunto sobre a situação no país anfitrião. Os chefes daquelas missões diplomáticas expressaram a sua profunda preocupação sobre a atual crise política, económica, social e sanitária a que os zimbabuianos fazem face. Não houve reação imediata por parte do governo, mas anteriormente Mnangagwa tinha acusado os países ocidentais de apoiarem a oposição. Na África do Sul, registaram-se confrontos entre a polícia e manifestantes no bairro de Eldorado Park, em Joanesburgo. Os confrontos deram-se depois de um agente da polícia ter alegadamente morto a tiro um adolescente com incapacidades mentais. Os países da África Ocidental acordaram em que um governo de transição no Mali tem que ser chefiado por um civil e não durar mais de 12 meses, anunciou o presidente da Nigéria. Os 15 países membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental realizaram uma cimeira hoje para decidirem sobre a situação no Mali, onde uma junta militar derrubou o anterior governo após semanas de manifestações. A junta militar anunciou ontem que tinha libertado o anterior presidente Ibrahim Boubacar Keita. O antigo presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdelaziz, diz estar a ser vítima de perseguição política depois de ter sido detido durante uma semana para ser interrogado sob suspeita de corrupção. Aziz entregou o poder em agosto. Após o seu interrogatório, foi libertado e não foi acusado de qualquer crime, embora lhe tenha sido retirado o passaporte, e está também proibido de deixar a capital, no Nouakchott. Na Alemanha, a polícia está a preparar-se para possível violência este fim de semana, na capital, Berlim, em manifestações contra as restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Mais de 3 mil agentes da polícia vão ser colocados nas ruas depois de ativistas terem apelado a pessoas através da Europa para se armarem e participarem nas manifestações. Hoje, um tribunal declarou de inconstitucional uma proibição à manifestação que tinha sido imposta pelas autoridades locais. Espera-se a presença de ativistas de Espanha, França e Bélgica, países que o governo alemão considerou oficialmente de alto risco do coronavírus. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse ter concordado com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, no uso de forças conjuntas em caso de ameaças do Ocidente. Anteriormente, o presidente russo tinha anunciado uma força especial da polícia para intervir na Bielorrússia em caso de situação ficar descontrolada no país. Lukashenko disse que até agora não há qualquer elemento das forças de segurança russas na Bielorrússia. O país tem estado a atravessar uma crise política desde as eleições presidenciais, que a oposição diz terem sido fraudulentas. Desde então, têm-se realizado manifestações através do país. Um dos 6 jornalistas da Rádio Europa Livre, preso quando fazia a cobertura de manifestações ontem, foi entretanto acusado de participar numa manifestação não autorizada. Pelo menos 35 jornalistas e cerca de 260 pessoas foram presas na mesma ocasião.
Em Moçambique, milhares de vítimas do ciclone Idai amotinaram-se hoje nas instalações da Segurança Social na cidade de Beira, província de Sofala, para reivindicar a suspensão de pagamentos dos subsídios de assistência dados pelo governo, que estão atrasados já 3 meses. Este é um dos tópicos nos próximos minutos, aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. Em Cabo Verde, o antigo primeiro-ministro José Maria Neves diz que há necessidade das autoridades nacionais saberem gerir com sabedoria o caso Alex Sabo, colombiano que foi detido e que viu a sua extradição para os Estados Unidos, validada pelo Tribunal de Relação de Barlavento. Fique conosco para acompanhar esta e outras notícias. O ministro moçambicano do Interior, Amad Miquidade, diz que a luta contra os insurgentes em Cabo Delgado deve ser feita com muita prudência, porque, diz ele, eles estão misturados com a população, mas há estabilidade. E ele convida jornalistas a deslocarem-se àquela província para avaliar a situação no terreno. Antes de chamar o Ramos Miguel, dizer que Cabo Delgado é uma das zonas que os jornalistas não eram encorajados a deslocarem-se e já houve casos que alguns foram brutalmente agredidos e outro ainda está desaparecido. Ramos Miguel e a reportagem.
O ministro moçambicano do Interior, Amado Miquidade, diz que a luta contra os insurgentes em Cabo Delgado deve ser feita com muita prudência, porque estão misturados com as populações, mas há estabilidade, e convida jornalistas a deslocarem-se àquela província para avaliar a situação no terreno. Os terroristas estão misturados com a população e nós não podemos pôr em risco a vida e a tranquilidade da nossa população. É por isso que as ações das forças de defesa e segurança devem ser muito bem medidas para que provoquem o menor dano possível às comunidades, afirmou aquele governante. Contudo, a má dignidade, sem fazer qualquer referência à Mocimba da Praia, considero que, apesar dos ataques, há estabilidade em Cabo Delgado e os jornalistas podem ir testemunhar isso no terreno.
Quero vos convidar a ir a Cabo Delgado. O Ministério do Interior convida a imprensa para ir in loco perceber o que está a acontecer. Cabo Delgado, sabemos todos nós que está a sofrer ações dos terroristas e as Forças de Defesa e Segurança estão empenhadas. Os nossos jovens corajosos, o amor e dedicação à pátria, tudo fazem para repor a segurança e tranquilidade em Cabo Delgado. Por isso estão convidados.
Por outro lado, aquele governante avançou que uma situação de estabilidade se vive também na zona centro de Moçambique, apesar dos ataques da chamada Junta Militar da RENAMO. O analista Manuel Ave diz que esta questão de estabilidade é questionável porque, na escalada da violência em Cabo Delgado, a proteção das comunidades tem sido negligenciada, sendo por isso que temos números bastante elevados de mortos e deslocados por causa dos ataques da insurgência.
A grande preocupação tinha que ser essa de proteger as comunidades. E depois também estender esse sentimento para os envolvidos, os investidores, também têm que ter esse papel, têm que ter esse cometimento de proteção das comunidades locais.
E o político Sandro Carmona diz também que a proteção das populações deve estar no centro das prioridades do governo.
O governo mostra a sua inoperância nessa questão de segurança e proteção do povo moçambicano. Todos os dias morre-se na província de Cabo Delgado.
Entretanto, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos considera que se vive um drama humanitário nos centros de acolhimento das pessoas que abandonaram as suas zonas de residência por causa dos ataques. Precisam de tudo, diz Luís Bitone, presidente da Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos.
Assistimos nos centros insuficiência de assistência humanitária. A alimentação existe, mas não chega para todos. Kits de higiene e dignidade também são insuficientes. Temos tendas onde ficam 5, 6 famílias e cada família com 5, 6 membros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Moçambique para a Guiné-Bissau. O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde acusa a comunidade de Estados da África Ocidental, mediadora da crise política no país, de ser parcial na sua intervenção em relação a outros da sub-região e pede que se faça uma comparação da resolução da crise política na Guiné-Bissau com a do Mali. Reporta Ansumane Sol.
Num vídeo publicado esta sexta-feira na sua página oficial de Facebook, Domingos Simões Pereira acusa a comunidade internacional, em especial a CDAO, de ser parcial quanto à crise política na Guiné-Bissau em relação a outros países da África Ocidental. Simões Pereira pede que se faça a comparação sobre a resolução da Organização Subregional sobre a crise política na Guiné-Bissau e do Mali.
Então me se disse um recado muito concreto para a comunidade internacional.
Quero deixar um recado muito concreto à comunidade internacional, em particular à CDAO. Se compararem a resolução desta organização sobre a crise no Mali e da Guiné-Bissau, vão concluir que a Guiné-Bissau está sendo tratada como enteado e outros países estão a ser tratados como filho. É bom que a comunidade internacional, neste caso CDAO, evite este tipo de tratamento. Caso contrário, pode ser uma organização descredibilizada.
E procura o risco de ser completamente descredibilizado.
Em relação à intenção da ONU para a formação do governo da Unidade Nacional, Domingos Simões Pereira é da opinião que isso demonstra que as Nações Unidas têm consciência clara que há um partido vencedor das legislativas de março último e que, no seu entender, ele é que deve formar o governo. Sobre isso, o analista político François Dias disse que a crise política na Guiné-Bissau e do Mali são situações diferentes porque, no seu entender, no Mali há um golpe de Estado que o protocolo da Organização Subregional condena.
Não sei qual é a outra comparação que se faz. Por exemplo, se for a situação do Mali, as comparações são completamente diferentes.
Entretanto, o jurista e analista político Luís Vaz Martins considera que a CDAO já perdeu a credibilidade na resolução da crise política nos países membros, tendo acusado a organização de ser parcial em todas as suas decisões da Guiné-Bissau, ao contrário daquilo que aconteceu no Mali.
Acho que a organização já está descredibilizada. O caso da Guiné-Bissau e esse caso no Mali.
Analistas com ideias diferentes quanto à posição da CDAO na mediação da crise política na Guiné-Bissau, a sua imparcialidade em relação a outros países membros, no caso concreto do Mali. De Bissau para a Voz de América, Ansumane Sou.
Obrigado, Ansumane. A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Agora sim, vamos a Cabo Verde. O antigo primeiro-ministro José Maria Neves diz que há necessidade das autoridades nacionais saberem gerir com sabedoria o caso Alex Saab, o colombiano detido no arquipélago e que viu a sua extradição para os Estados Unidos validada pelo Tribunal de Relação de Barlavento. A partir da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Para o antigo chefe do governo, entre 2001 e 2016, se este dossiê não for gerido de uma forma inteligente, poderá acrescentar enormes prejuízos à imagem externa do arquipélago, por isso afirma que o momento exige serenidade, inteligência e sentido de Estado. O analista e professor universitário João Santos entende que o reparo faz sentido, porquanto qualquer má comunicação e posicionamento dos políticos pode, de facto, prejudicar o nome do país.
A recomendação do Dr. José Maria Neves, o ministro da Frente, é pertinente na medida em que agir dessa forma é relevar excessivamente a dimensão político-diplomática que pode ferir a imagem de Cabo Verde. Porque Cabo Verde, como nós sabemos, para a natureza do nosso país, pela insegurança do nosso país, pela fraqueza do nosso país e pelos princípios que nós defendemos da nossa relação internacional, da nossa externa, Cabo Verde tem que ser prudente, no sentido de não se deixar manipular pelos dois contendores que estão no terreno, os Estados Unidos e a República Bolivariana da Venezuela.
De acordo com o entrevistado da Voz da América, deve-se serenamente deixar o caso seguir os trâmites normais nas instâncias judiciais. Também o sociólogo Henrique Varela considera que o apelo do ex-chefe do governo deve ser levado em conta.
Essas declarações são pertinentes porque partem de uma pessoa que teve responsabilidade política neste país durante os últimos 15 anos e que conhece seguramente os meandros dos processos do tipo que envolvem, por exemplo, estados estrangeiros. é uma chamada de atenção em que penso que o governo deve levar em linha de conta, porque é uma pessoa que, afinal de contas, tem alguma autoridade para falar sobre esse assunto e para pronunciar sobre assuntos delicados que dizem respeito ao país. É uma demonstração de um sentido de Estado.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Milhares de pessoas vítimas do ciclone Idai amotinaram-se hoje nas instalações da Segurança Social na cidade da Beira, a capital de Sofala, centro de Moçambique, para reivindicar a suspensão de pagamentos dos subsídios de assistência do governo, que estão atrasados há 3 meses. Tem vindo a cobrir a situação do Idai no centro de Moçambique o nosso correspondente André Batista, que aqui traz os detalhes sobre esta situação registrada hoje na cidade da Beira. André.
Um total de 32 mil vítimas de ciclone Idai foram inscritas para receber um subsídio básico do governo no valor de 2.500 meticais, cerca de 35 dólares norte-americanos, mas agora nem todos constam das listas para o pagamento. Dos que constam das listas, deviam receber um subsídio acumulado de 3 meses, mas o valor não foi pago esta semana às vítimas, supostamente para evitar aglomerados e conter a propagação do novo coronavírus, situação que provocou protesto dos beneficiários. As vítimas falam de falta de transparência na atribuição dos subsídios.
Me ver assim, né? Sou filho desamparado.
Estou a pedir socorro, não tenho emprego, não tenho nada. Esse dinheiro, eu não posto a meu nome lá. E lá, não, tenho um bebê pequeno, não tenho emprego. Quero pedir socorro para o senhor para poder me ajudar. Eu estou a pedir socorro, não tenho. Sofri minha casa no tempo de Jai. Naquele tempo de Jai, não escreveram o meu nome. Estamos lá. Não sei por que não escreveram. Não escreveram o meu nome. Naquela lista, não consta o meu nome, nem de minha família. Eu estou numa casa pequenina. Quero pedir ajuda, seu governador, que possa me ajudar. Que possa ouvir meu clamor, seu governador. Estou a chorar assim.
Nós ainda vamos vir, porque nós estamos necessitados. Nós estamos necessitados desse dinheiro. Nós também somos liberenses. Segundo ideia, abençoe toda a Beira.
As reivindicações iniciaram na quarta-feira, data em que devia iniciar o pagamento de subsídio, quase 18 meses depois do ciclone de Idai se abater sobre a cidade da Beira. Na quinta-feira, os manifestantes acamparam-se na residência oficial do governador de Sofala, mas as negociações foram inconclusivas. Esta sexta-feira, sem observar nenhuma medida de distanciamento social, no quadro do estado de emergência, o grupo de manifestantes amotinou-se de frente do edifício do Instituto Nacional de Segurança Social para exigir o pagamento de subsídio. A forte presença policial evitou ânimo dos manifestantes. O grupo dispersou-se no início da noite e promete voltar aos protestos na segunda-feira. O governador de Sofala prometeu encontrar uma solução para os pagamentos, sem comprometer a saúde dos beneficiários.
Orientamos o INAE para, a partir da próxima semana, começar a pagar aqueles que estão inscritos.
Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Os republicanos começaram a sua convenção em forte contraste com os democratas, realizando a votação nominal dos estados para renomear o presidente Trump durante o dia, longe dos telespectadores do horário nobre e com uma fração dos 25 mil delegados presentes. Os democratas usaram a lista de chamada como uma jornada virtual para o país, com as delegações mostrando um pouco do seu estado enquanto votavam por vídeo. Matthew Continent, do American Enterprise.
I actually think the virtual convention has been good.
Acho que a convenção virtual foi uma bênção para ambas as partes.
One thing, the virtual convention allowed the DNC to really skirt the real intra-party differences
intrapartidárias entre os democratas. Não tivemos grandes protestos, gritos de apoio a Bernie Sanders, digamos, quando a sua indicação foi colocada em jogo. E também não tinha aqueles gritos de prender a candidatura intercalados com todos os discursos dos republicanos há 4 anos atrás.
Were interspersed among all the speeches at the RNC 4 years ago.
Enquanto os democratas fizeram uso generoso de vídeos de baixa tecnologia para fazer discursos curtos, os republicanos tentaram replicar a encenação de uma convenção ao vivo usando uma mistura de discursos gravados e ao vivo em um grande auditório. Apenas alguns funcionários republicanos eleitos falaram, mas não o ex-presidente George W. Bush. Vanessa Beasley, da Universidade Vanderbilt.
A ausência da velha guarda do Partido Republicano é definitivamente significativa. Quer mostrar a continuidade do partido, quer mostrar que o partido o apoia, e a ausência de figuras-chave este ano assinala que não é necessariamente o caso.
Em vez disso, muitos dos oradores apresentados aos republicanos foram membros da família do presidente e seus companheiros. A primeira dama Melania Trump expressou condolências para aqueles que foram afetados pela Covid-19. Outros oradores da convenção elogiaram o presidente pela forma como lidou com a crise. Embora os democratas tenham passado grande parte da sua convenção criticando Trump por não fazer o suficiente sobre a pandemia, a política sobre esta crise mostrou-se de maneira mais sutil. Matthew Continente, analista.
Joe Biden, of course, talked to his guests via Zoom remotely, and whenever Biden was in proximity with other people, he always preferred to model the use of a mask. Donald Trump, on the other hand, conducted his panels in person in the White House, and there were no masks involved. I think that speaks to larger differences between the two parties, not only on how to approach the coronavirus, but also the future of America.
E ambos partidos afirmam que o outro está a pintar um quadro sombrio do futuro americano, caso seja o candidato adversário a vencer. Vanessa Beasley.
Acho que o interessante neste momento é que o otimismo com uma afirmação está a manifestar-se de maneira bem diferente. Na Convenção Nacional Democrata era quase um tom mais sombrio e íntimo. Mas esta sensação de até de algum luto, especialmente quando eles mostravam fotos de pessoas cujas vidas foram perdidas para Covid-19. E o otimismo no caso republicano manifestou-se em termos de mais volume, um tom do que vai acontecer se o futuro ficar nas mãos dos democratas.
Sem uma audiência ao vivo para reagir e aplaudir, os discursos foram mais curtos em ambas convenções. Comparado com há 4 anos, foram menos as pessoas que assistiram a qualquer uma das convenções através da televisão. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pede às autoridades da República Democrática do Congo que ofereçam segurança 24 horas por dia a Denis Mukwege, um ginecologista que sobreviveu a uma tentativa de assassinato em outubro de 2012 e está a receber ameaças de morte. O porta-voz de Bachelet, Robert Colville, diz que é difícil dizer com precisão quem está por trás das ameaças recentes, mas não acredita que isso esteja relacionado ao trabalho humanitário de Mukwege. O recente aumento alarmante de ameaças contra o Dr. Mukwege, que foram transmitidas através das redes sociais e em telefonemas diretos para ele e sua família, seguiram-se a sua condenação da matança contínua de civis no leste da República Democrática do Congo e seus renovados apelos para travar a violação de direitos humanos, disse Robert Colville. Colville disse ainda que, antes das ameaças recentes, Mukwege condenou ataques de 3 grupos étnicos na província do Kivu do Sul, e ele disse que homens armados desses grupos, que se consideram indígenas congoleses, atacaram violentamente os Banyamulenge, um grupo de pastores de gado de origem ruandesa, muitas vezes ridicularizado como forasteiros. Mukwege ganhou muito reconhecimento internacional por ajudar milhares de mulheres vítimas da violência sexual e de género. Ele foi reconhecido por cuidar de mulheres gravemente feridas e gravemente traumatizadas por violação sexual. Ele é um forte oponente do uso do estupro como arma de guerra e defende uma maior proteção da mulher. O desporto, aqui na Voz da América, novamente, João Santa Rita.
Página desportiva, nós vamos começar aqui nos Estados Unidos com a NBA, o basquetebol. Os jogadores, recordamos, boicotaram vários jogos ontem e anteontem, jogos foram cancelados num protesto contra a violência policial aqui nos Estados Unidos. Foi uma atitude que resultou em desportistas de várias outras modalidades seguirem o exemplo, mas há que dizer que têm tido os seus críticos. De qualquer maneira, foi, vá lá, um momento histórico, portanto, na cena desportiva americana. Sabe-se que alguns jogadores da NBA queriam mesmo o fim da época, mas depois de reuniões ontem envolvendo os jogadores, o seu sindicato, a direção da NBA e diretores de clubes, foi decidido recomeçar o campeonato, que já estava a decorrer à porta fechada na Flórida devido à epidemia do coronavírus. Sabe-se que a antiga estrela do basquetebol americano e do basquetebol mundial, Michael Jordan, serviu de interlocutor medianeiro entre todas as partes. Desconhece-se pormenores concretos. Sabe-se que Michael Jordan disse aos dirigentes da NBA que o importante, e estou a citar, o importante nesta altura é ouvir, não é falar. Há que dizer que caso os jogadores decidissem não continuar a época, isso iria resultar numa disputa laboral entre a Liga e o Sindicato de Jogadores, que ainda não chegaram a acordo sobre as condições para a próxima época. Em caso de boicote ou de greve dos restantes jogos, a NBA poderia declarar o que se chama aqui um lockout, isto é, encerrar tudo e deixar de pagar aos jogadores. A situação, claro está, tornou-se rapidamente numa questão política, com o antigo presidente Barack Obama e o atual candidato à presidência pelos democratas, Joe Biden, a declararem apoio aos jogadores, enquanto o presidente Donald Trump disse que a NBA é agora uma organização política. O vice-presidente Mike Pence descreveu o boicote como absurdo. Ao fim e ao cabo, agora resta saber qual será o impacto disto tudo em termos de televisão, já que sem público a NBA estava já a sofrer financeiramente. As últimas análises indicam que, desde que começaram os playoffs, as audiências de televisão já tinham caído 20% em relação à época passada, e isso não é boa notícia para a NBA. Durante a fase regular, as audiências já tinham caído 12%. O que indica aqui que a falta de público, claro está, nos estádios, pode contribuir para essa falta de audiência nas televisões. Ao fim e ao cabo, como alguém disse, ir para um jogo sem público é como ir para o baile dançar com a irmã. Ora bem, para hoje, entretanto, estavam previstos 3 jogos, entre os quais aqueles entre o Milwaukee Bucks e o Orlando Magic. Foi o Milwaukee Bucks que iniciou o boicote. Milwaukee comanda a eliminatória por 3-1. Os outros 2 jogos previstos são o Houston Rockets Oklahoma, a eliminatória está empatada a 2 jogos, e o Los Angeles Lakers contra o Portland Trail Blazers. Lakers comanda a eliminatória por 3-1. Mas pode ser que não haja jogos, que seja só amanhã. Ainda não sabemos ao certo. Vamos a ver.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar os títulos. Primeiro-ministro do Japão anuncia demissão. Embaixadores de 6 países emitem declaração criticando o governo do Zimbábue. CDAO diz que transição no Mali tem que ser liderada por um civil. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de minha mais Miguel ao microfone. Fotos de um bom fim de semana. Continue com a emissão vespertina da Voz da América na sua terceira parte. Boa noite. Até já. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe. Acompanhe a Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Na internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Lio Sahilo. Na edição e apresentação, Amancio Miguel. Boa escuta. Em destaque das notícias, neste 28 de agosto de 2020, que é uma sexta-feira, o primeiro-ministro do Japão anuncia demissão. Embaixadores de 6 países emitem declaração criticando o governo do Zimbábue. CDAO diz que a transição no Mali tem que ser liderada por um civil. Hoje é sexta-feira, destaque na página reservada às artes, uma conversa com o realizador angolano Miguel Arte, que fala de uma iniciativa que decorre em Luanda, que é cinema no 7,5. Mas antes, vamos à reportagem. O ministro moçambicano do Interior, Amad Miquidade, disse que a luta contra os insurgentes em Cabo Delgado deve ser feita com muita prudência. Porque, diz ele, eles estão misturados com a população, mas há estabilidade. E ele convida jornalistas a deslocarem-se àquela província para avaliar a situação no terreno. Antes de chamar o Ramos Miguel, dizer que Cabo Delgado é uma das zonas que os jornalistas não eram encorajados a deslocarem-se e já houve casos que alguns foram brutalmente agredidos e outro ainda está desaparecido. Ramos Miguel e a reportagem.
O ministro moçambicano do Interior, Amad Miquidade, diz que a luta contra os insurgentes em Cabo Delgado deve ser feita com muita prudência porque eles estão misturados com as populações, mas a estabilidade, e convida jornalistas a deslocarem-se àquela província para avaliar a situação no terreno. Os terroristas são misturados com a população e nós não podemos pôr em risco a vida e a tranquilidade da nossa população. É por isso que as ações das forças de defesa e segurança devem ser muito bem medidas para que provoquem o menor dano possível às comunidades, afirmou aquele governante. Contudo, a má dignidade, sem fazer qualquer referência à Mocimba da Praia, considera que apesar dos ataques, há estabilidade em Cabo Delgado e os jornalistas podem ir testemunhar isso no terreno.
Quero-vos convidar a ir a Cabo Delgado. O Ministério do Interior convida a imprensa para ir in loco perceber o que está a acontecer. Cabo Delgado, sabemos todos nós que está a sofrer ações dos terroristas e as forças de defesa e segurança estão empenhadas. Os nossos jovens, corajosos, o amor e dedicação à pátria, tudo fazem para repor a segurança e tranquilidade em Cabo Delgado. Por isso estão convidados.
Por outro lado, aquele governante avançou que uma situação de estabilidade se vive também na zona centro de Moçambique, apesar dos ataques da chamada junta militar da RENAMO. O analista Manuel Alves diz que esta questão de estabilidade é questionável porque na escalada da violência em Cabo Delgado, a proteção das comunidades tem sido negligenciada, sendo por isso que temos números bastante elevados de mortos e deslocados por causa dos ataques da insurgência.
A grande preocupação tinha que ser essa de proteger as comunidades e depois também estender esse sentimento para os envolvidos e os investidores, também tem que ter, também ter esse papel, tem que ter esse cometimento de proteção das comunidades locais.
E o político Sandro Carmona diz também que a proteção das populações deve estar no centro das prioridades do governo.
O governo mostra a sua inoperância nessa questão de segurança e proteção do povo moçambicano. Todos os dias morre-se na província de Cabo Delgado.
Entretanto, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos considera que se vive um drama humanitário nos centros de acolhimento das pessoas que abandonaram as suas zonas de residência por causa dos ataques. Precisam de tudo, diz Luís Bitoni, presidente da Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos.
Assistimos nos centros insuficiência de assistência humanitária, alimentação existe, mas não chega para todos, kits de higiene e dignidade também são insuficientes. Temos tendas onde ficam 5-6 famílias e cada família com 5-6 membros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Moçambique para a Guiné-Bissau. O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde acusa a comunidade de Estados da África Ocidental mediadora da crise política no país, de ser parcial na sua intervenção em relação a outros da sub-região e pede que se faça uma comparação da resolução da crise política na Guiné-Bissau com a do Mali. Reporta Ansumane Sol.
Num vídeo publicado esta sexta-feira na sua página oficial do Facebook, Domingo Simões Pereira acusa a comunidade internacional, em especial a CDAO, de ser parcial quanto à crise política na Guiné-Bissau em relação a outros países da África Ocidental. Simões Pereira pede que se faça a comparação sobre a resolução da Organização Subregional sobre a crise política na Guiné-Bissau e do Mali.
Então isso diz um recado muito concreto para a comunidade internacional.
Quero deixar um recado muito concreto à comunidade internacional, em particular à CDAO. Se compararem a resolução desta organização sobre a crise no Mali e da Guiné-Bissau, vão concluir que a Guiné-Bissau está sendo tratada como enteado e outros países estão a ser tratados como filho. É bom que a comunidade internacional, neste caso CDAO, evite este tipo de tratamento. Caso contrário, pode ser uma organização descredibilizada.
E procura o risco de ser completamente descredibilizado.
Em relação à intenção da ONU para a formação do Governo da Unidade Nacional, Domingo Simões Pereira é da opinião que isso demonstra que as Nações Unidas têm consciência clara que há um partido vencedor das legislativas de março último e que, no seu entender, ele é que deve formar o governo. Sobre isso, o analista político François Dias disse que a crise política na Guiné-Bissau e do Mali são situações diferentes porque, no seu entender, no Mali há um golpe de Estado que o protocolo da Organização Subregional condena.
Não sei qual é a outra comparação que se faz. Por exemplo, se for a situação do Mali, as comparações são completamente diferentes.
Entretanto, o jurista e analista político Luís Vaz Martins considera que a CDAO já perdeu a credibilidade na resolução da crise política nos países membros, tendo acusado a organização de ser parcial em todas as suas decisões da Guiné-Bissau, ao contrário daquilo que aconteceu no Mali.
Acho que a organização já está descredibilizada. O caso da Guiné-Bissau e esse caso no Mali.
Analistas com ideias diferentes quanto à posição da CDAO na mediação da crise política na Guiné-Bissau, a sua imparcialidade em relação a outros países membros, no caso concreto do Mali. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sol.
É sexta-feira, é dia de artes aqui na Voz da América. Em Luanda, a capital de Angola, nasce um espaço para o cinema. Mostra de filmes e conversa sobre a arte, iniciativa que pode ganhar outra dimensão e expor mais o cinema angolano. Vamos descobrir esse espaço conversando com um dos seus promotores, o ator e realizador Miguel Arce.
Um ciclo de cinema que está a acontecer, está a acontecer numa galeria bar e toda a lógica está ligada a esta galeria bar. É uma galeria bar, uma galeria porque temos exposições nesse bar que é o 7 e meio, que é o 7 e meio, o bar chama-se o 7 e meio, e então há uma galeria, nesta galeria há várias exposições, já temos feito várias exposições, temos música ao vivo no bar às quintas-feiras e temos um bairro que nos dá normalmente a vender copos, a vender algumas comidas e pronto. Mas é um bar feito por artistas. E então, no meio desta conversa toda, surgiu a ideia de fazermos ciclos de cinema. Então, as quartas-feiras foram escolhidas para fazermos um ciclo de cinema, mostras de cinema, de variados tipos. Nós começamos com o cinema africano, estava a caminhar, fazíamos uma caminhada por continentes, estávamos a começar na Coreia do Sul, quando surge a Covid, né? Quando o corona nos oferece esta prendinha chamada Covid, e o bar teve que fechar. Viva, tchata, viva! Viva, tchata,
viva! Every day is a struggle. O Cáucaso. E o Cáucaso da Vantagem. Riva has something everyone wants.
Riva!
Riva!
Riva, Langa!
Como não é, Riva?
Riva,
A Covid-19 forçou o encerramento do bar, mas não foi o fim do cinema no 7,5. O coletivo encontrou outra forma para dar a continuidade, a virtual. E faz já 17 semanas que todas as quartas-feiras, às 18 horas de Angola, este coletivo recorre aos lives do Facebook. As conversas também incluem a diáspora. Os temas são vários num país que precisa de prestar mais atenção às suas artes, tal como diz Miguel Arce. Público há de todos os níveis.
Há pessoas entendidas, há pessoas curiosas e há pessoas que aprendem isso e têm a impressão que nós estamos a conseguir motivar várias vertentes nestas coisas, nesta mania do nosso gosto e de expandir o nosso gosto. Estamos a conseguir ativar várias, estamos a dar várias informações de como funcionam vários tipos de sistemas. Ontem, por exemplo, falamos um bocadinho de como é entrar na Netflix, né, que temos agora dois filmes da África Lusófona na Netflix, um já lá está, um sambigado. E o próximo que vai estar a partir da manhã é um filme angolano. E falamos com os utilizadores de como lá chegar, o que é preciso para lá chegar. Portanto, é um programa bastante informativo também. Não é propriamente um programa só para falarmos. Não é uma revista cor-de-rosa. É um bocadito mais abrangente. A intenção é em dezembro. Depois já estamos no 17º, onde vai ser o dia 25 até o 30. Fecharmos e a ideia é estas conversas depois serem transcritas para fazermos um livro sobre isso.
Entre março e abril deste ano, o mundo debateu-se com esta crise global, a pandemia da Covid-19, e vocês tiveram que também fazer uma reengenharia ao 7,5 e trouxe, se calhar, mais debate interativo com a diáspora angolana. Isto não estava previsto, não?
Não estava previsto. O debate de... Nós já estávamos a prever que depois dos filmes haveria algumas conversas sobre o filme. Lembro, nós mostramos o Rafiki, onde nós tivemos uma grande participação da comunidade LGBT aqui da cidade, e houve debate a seguir este filme. Mas não, nós não prevíamos isto, e sem dúvida nenhuma esta... Eu não gosto muito da palavra reinventar, porque nós não reinventamos nada. Nós simplesmente inventamos uma outra forma.
Diz que nos debates esta tónica do apoio estatal, do apoio mesmo de empresariado às artes, tem sido tónica. De uma forma geral, o que é que preocupa aqueles que vão aos vossos debates e o que é que gostariam de ver em Angola o cinema a ter mudanças para o bem?
Há sim uma tónica que tem sido repetida várias vezes em vários programas. Como eu já disse, é a ausência de uma política cultural viada, e como estamos a falar de cinema, viada pelo audiovisual. Ela é absolutamente inexistente. Não vivemos num país onde as políticas culturais são inexistentes, onde as políticas culturais estão mais viradas para festejar os 45 anos de independência, os 30 anos, sabe o quê? E 40 anos da Formiga Cor-de-Rosa. Mas não estamos muito virados na criação de uma indústria cultural sustentável. Isto é, e isso sim está a ser debatido, claro, mais na área do cinema, porque nós, neste preciso momento estamos de cinema, a ideia é de... Os temas vão alargar, mas só depois de fecharmos este tema de cinema. Mas sim, o que se debate muito é a ausência de um Estado a apoiar tanto a produção, como a exibição, como a divulgação dos artistas angolanos. Isto está sempre em voga e, mesmo que não queiramos, vem sempre à tona, porque é flagrante esta falta de apoio. E sim, fala-se sobre isso. Com este apoio, obviamente, se houver um apoio estatal, por mínimo que seja, mas que seja visível, é claro que vai-se conseguir cativar o apoio privado.
Qual é a tua cena, Bruno?
Diz aqui que a casa foi posta como garantia. E se não pagar o empréstimo, o banco pode ficar com a casa.
Um banco leva a casa de uma pessoa como rei.
Lamentamos, mas a sua mãe assinou um contrato conosco.
Onde eu vou arranjar 30 mil dólares se eu não trabalho?
Leandro, o que acha de jogar com o gajo?
Ah, para ver esses dois jogos aí.
Essa cena, meu irmão.
Ah, prefiro arranjar no emprego.
Socorro!
Ah, cala a boca, cala.
Nós precisamos conversar.
Pensa, cabeça,
em conversa conosco neste Artes da Voz da América, Miguel Arte, da Organização do Cinema no 7 e meio, um espaço em Luanda, espaço que também debate a presença do cinema dos africanos que falam português na cena internacional, o que não é, na opinião de Arte, reflexo de fraca produção.
Não, isso não reflete que não haja produção nesse país. Vamos dizer, acho que é preciso começar a destrinçar este tipo de situação. Há sim produção, aqui a produção é uma produção parca, Moçambique tem bastante mais do que nós e consegue chegar mais longe, e parece-me que a qualidade moçambicana também ainda está um bocadinho à frente da qualidade do que geralmente se produz cá em Angola. Voltando à pergunta, não significa só termos dois filmes, não significa que haja pouca produção. Entrar numa plataforma como Netflix tem os seus parâmetros. Nós temos é que descobrir os parâmetros para conseguir lá chegar. É claro que este filme moçambicano, o Regato do Miquel Fonseca, que chegou a esta plataforma, teve que traçar os certos caminhos, teve que ter um produtor, teve que ter um bom distribuidor e um bom agente a tratar dos caminhos para chegar ao pitch da Netflix. Mas é preciso esta visão, é preciso a força de um produtor para lá chegar. Temos que conhecer melhor os meandros, tanto dos festivais internacionais, como o chegar a este tipo de plataformas. Mas não, nós aqui nós fizemos o contrário. Nós extinguimos o Instituto de Cinema.
Miguel, diz que vão publicar um livro, certamente que este livro vai vos estimular a continuar para o ano que vem.
Espero bem que sim. Sim, nós não somos um osso duro do rolê. Nós não desistimos com muita facilidade. Vamos ver como é que vai se desenrolar esta nossa incursão no cinema. Chegamos outra vez a fazer mostras. Vamos ter um trabalho. As mostras, vamos continuar com os lives, mas como eu já disse, os lives são bem muito. Para já vamos ter que alargar bastante mais o nosso de entrevistados. Ele vai ser mais alargado, começa por aí. E a área vai mudar um bocadinho. Vamos talvez entrar mais nos nichos da videoarte, mais em outro tipo de nichos audiovisuais e não só. Para sustentar a lógica das conversas de online, das conversas do live, etc.
Miguel, Angola já teve o seu Festival Internacional de Cinema. Se calhar esta plataforma pode criar um espaço para Angola voltar a ter um espaço internacional, já estando online já internacional.
Eu espero bem que sim, que isto aconteça. Nós já pensámos nisso, e o pensamento nisso é um pensamento muito sério, muito profundo, porque não estamos com pressa. Já houve ecos de que isso pudesse vir a ser posto na mesa, na construção de um festival de cinema, e que fosse um segundo festival de cinema, e que não fosse outra vez anulado e aniquilado por Estado inconsciente.
Miguel, vamos terminar. Este cinema no 7 e meio é uma aprendizagem para muitos, também. Para ti, em particular, qual é que é a grande lição que está a ter deste cinema no 7 e meio?
Há mais pessoas interessadas e interessantes dentro da área de audiovisual angolana do que eu pensava. Há mais pessoas interessadas em levar este movimento. Há mais pessoas interessadas em criar uma coisa chamada uma estética angolana do que o pensado. Ao mesmo tempo, há certezas que saem, vêm certezas de que ainda falta muito para lá chegarmos, pois não temos apoio nenhum, mas eu fico contente em saber que há um movimento e ele vai crescendo à volta tudo deste cinema no 7 e meio, porque o cinema no 7 e meio não é só os nossos lives, não são só as nossas mostras, é também é um grupo no Facebook, é uma página no Facebook que vai crescendo e nota-se e vê-se realmente gente interessante, gente conhecedora.
de gente ávida para ver esta nossa indústria andar para frente. Isso põe-me contente. E vejo também que é muito jovem e interessado em saber cada vez mais. Mas isso não é novidade, os jovens sempre quiseram saber muita coisa. Mas é bom saber, afinal, a massa pensa a crescer neste país. Isso põe-me contente e põe-me com alguma esperança e vai-nos fazer continuar a trabalhar e a lutar.
We have a lot of jobs and money to move today. Stay alert.
Apaga. Rompe.
Nobody steals from me. Kill him. I want Diaz Santana and his brother dead.
Cortamos a cabeça e acabamos com a maior organização do crime e da droga em toda Angola e na África Central.
Who is your boss?
His name is Mikepa Pereira.
Apanhamos o Ferreira vivo ou morto.
It's coming, and you won't even know it.
Everybody down!
E com o trailer da banda sonora do filme angolano Diaz Santana, marcamos o ponto final a esta conversa com Miguel Arst, um ator de cinema, de televisão e também encenador de teatro. Isto, obviamente, além de ser uma figura envolvida na dinamização das indústrias culturais no seu país, Angola. Ouvimos também durante este programa trechos da banda sonora do filme Viva Rivas e também do filme moçambicano O Resgate. E para terminar, vamos ouvir o tema da banda sonora de um clássico de cinema de ação, também chamado Spaghetti Western, ou como eram conhecidos nos nossos países, as Cowboyadas. Vamos ouvir o tema principal do filme O Bom, O Feio e Mau, música composta por Ennio Morricone, um compositor que nos deixou muito recentemente. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e de Mancio Miguel. Foi Artes aqui na Voz da América. Depois da rubrica dedicada às artes, na qual conversamos hoje com o organizador angolano Miguel Arst, que é um dos organizadores desta interessante iniciativa Cinema no 7 e meio em Luanda, que neste momento está limitada ao virtual por causa da Covid-19, vamos ao resumo de notícias com o João Santa Rita.
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou que se vai demitir por razões de saúde. Abe, cujo mandato termina em setembro do próximo ano, vai ficar no seu posto até ser designado um sucessor. Recentemente, o primeiro-ministro japonês efetuou várias deslocações a um hospital de Tóquio, levantando especulação sobre o seu estado de saúde, e agora foi revelado que sofre de colite ulcerosa. Abe tem 65 anos de idade e é o político japonês com mais tempo como primeiro-ministro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exortou ontem o eleitorado americano a votar pela sua reeleição em novembro, num discurso em que lançou fortes críticas ao seu opositor democrata, Joe Biden. Trump disse que as eleições vão decidir se vai continuar a defender o modo de vida americano ou se vai permitir que um movimento radical desmantele e destrua os Estados Unidos. O presidente falava nos jardins da Casa Branca, no final da Convenção Nacional do Partido Republicano, que este ano foi em grande parte um evento virtual pela internet devido à pandemia do coronavírus. Falando durante cerca de 70 minutos, perante uma audiência de cerca de 1000 pessoas, Trump criticou também a China, que acusou de ter permitido que o coronavírus escapasse das suas fronteiras. A agenda de Joe Biden, disse Trump, é feita na China, enquanto a minha é feita nos Estados Unidos. Pouco antes do discurso do presidente, a campanha de Biden descreveu Trump como o presidente mais fraco que os Estados Unidos tiveram nas suas relações com a China. Centenas de pessoas manifestaram-se perto da Casa Branca, tocando música para tentar anular as palavras do presidente. Depois do discurso, registaram-se algumas escaramuças com a polícia. O senador republicano Rand Paul e a sua mulher foram acostados por manifestantes a gritarem quando deixavam a Casa Branca, mas não se registaram mais incidentes. Diplomatas ocidentais no Zimbábue expressaram profunda preocupação sobre a deterioração da crise política e económica no país e avisaram que a pandemia da Covid-19 não deve ser usada para limitar as liberdades dos cidadãos. Os embaixadores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Holanda, Noruega e Polónia disseram que as promessas iniciais do presidente Emmerson Mnangagwa tinham dado esperanças de se quebrar com o passado, mas depois detalham casos em que isso não aconteceu. É extremamente raro para diplomatas emitirem um comunicado conjunto sobre a situação no país anfitrião. Os chefes daquelas missões diplomáticas expressaram a sua profunda preocupação sobre a atual crise política, económica, social e sanitária a que os zimbabuianos fazem face. Não houve reação imediata por parte do governo, mas anteriormente Mnangagwa tinha acusado os países ocidentais de apoiarem a oposição. Na África do Sul, registaram-se confrontos entre a polícia e manifestantes no bairro de Eldorado Park, em Joanesburgo. Os confrontos deram-se depois de um agente da polícia ter alegadamente morto a tiro um adolescente com incapacidades mentais. Os países da África Ocidental acordaram em que um governo de transição no Mali tem que ser chefiado por um civil e não durar mais de 12 meses, anunciou o presidente da Nigéria. Os 15 países membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental realizaram uma cimeira hoje para decidirem sobre a situação no Mali, onde uma junta militar derrubou o anterior governo após semanas de manifestações. A junta militar anunciou ontem que tinha libertado o anterior presidente Ibrahim Boubacar Keita. O antigo presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, diz estar a ser vítima de perseguição política depois de ter sido detido durante uma semana para ser interrogado sob suspeita de corrupção. Aziz entregou o poder em agosto. Após o seu interrogatório, foi libertado e não foi acusado de qualquer crime, embora lhe tenha sido retirado o passaporte, e está também proibido de deixar a capital, no Nouakchott.
Obrigado, João. Com este resumo de notícias, também marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América desta sexta-feira, 28 de agosto. Em nome de toda a equipa, Lio Sahilo na produção, Amães Miguel na edição e apresentação deste último segmento, votos de continuação de uma ótima sexta-feira, votos de um bom fim de semana. Amanhã, a Voz da América, sábado e domingo, estará presente aqui neste canal e também trazendo a informação dos Estados Unidos, de África Lusófona e de outros cantos do mundo na sua programação para o final de semana. Acompanhe-nos também na internet www.voaportugues.com. Uma vez mais, bom fim de semana, boa noite.